Boa noite.
Gente, que obrigado por terem convidado para estar aqui. Reverendo Vladimir, todo o corpo pastoral, Vinícius, amigo. É um prazer estar aqui. Eu estive aqui há alguns meses atrás. Fiquei muito impressionado com a igreja, com a visão da igreja. Né? Falei para os meus presbíteros da visão da igreja. Né? E é assim, muito bom poder estar com vocês aqui. Eu sou pastor de uma igreja, de uma jovem senhora que vai fazer 120 anos. Né? É a primeira igreja presbiteriana de Nova Friburgo, lá na Serra, lá no frio. Né? E é um prazer poder estar com vocês aqui. Sou um pastor de uma igreja só, na verdade. Né? Sempre estive lá como membro, como pastor auxiliar. Organizei uma igreja, mas em um ano voltei para assumir a igreja. Então, conheço um pouco de pastorado em outro lugar. Né, mas é uma igreja que eu pastoreio com paixão, com alegria. Estou acompanhado da bênção que Deus colocou na minha vida. Vou pedir para ela ficar de pé, vocês vão constatar com seus próprios olhos. Que bênção! Lica Catarina, minha esposa Catarina. Né, Deus, hoje eu vou ser bom com você. Né, e me deu essa moça bonita para andar comigo, para cima e para baixo. Temos 3 filhos lindos. Ana Esther, de 10 anos, que hoje pela primeira vez pregou na igreja. Estou muito feliz hoje. Né? Filho de 10 anos pregando, fazendo uma exposição lá, né? E me alegrou muito o coração. Tem a Maria Luísa de 8 anos e o João de 6. Então tem uma trinca de as lá boa para Jesus usar. E eu tive o privilégio de poder estar sendo convidado aqui para falar sobre um tema. Me passaram um tema. Né? E o tema foi como ser um jovem reformado dentro de uma sociedade pulverizada por muitas ideologias. Parece que é um tema difícil, né? Mas é benção. Gostei desse tema. Gostei muito desse tema. E eu estive pensando, e eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu amei pregar na minha igreja, já preguei em alguns lugares essa palavra, uma palavra que eu gosto. E o título da minha mensagem de hoje, para a gente trabalhar o tema de vocês, eu espero que seja um tema assim, um título que fique aqui na igreja com vocês há algum tempo. Que vocês possam brincar com isso, que vocês possam usar isso a favor de vocês. O tema da minha mensagem hoje é o crente inoxidável. Já pararam para pensar nisso? O crente inoxidável. Isso começou com... Eu tenho um diácono na minha igreja, que o nome dele é Celcinho. Né? Ele é uma bênção. Parece uma formiga, anda para lá, anda para cá, anda para lá. Homem crente. Passou tudo com o tipo de doença que você possa imaginar, nunca deixou de estar à frente do trabalho. E um outro diácono disse para mim assim: Celcinho, nunca se dava, né? E eu falei assim: é o quê? Inoxidável? Como assim inoxidável? Sei lá, pastor. Mas eu acho que é uma boa referência a alguém que é. Eu achei injusto uma referência tão boa como essa não ter um significado, uma aplicação para a vida daquele camarada. Então eu resolvi fazer um sermão chamado Crente Inoxidável. E disse: olha, quando vocês forem se referir ao Celcinho como crente inoxidável, é por causa disso. Que ele se enquadra dentro do que a gente está vivendo aqui. Do texto que eu quero compartilhar com vocês. E assim, quando a gente fala esse tema, como ser um jovem reformado num mundo pulverizado por muitas ideologias, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é ser um jovem reformado. Depois a gente pensa o que é um mundo pulverizado. Depois a gente pensa quais são as ideologias que pulverizam esse mundo. A gente vive hoje, sem dúvida, queridos, um contexto realmente pulverizado dentro das igrejas. Eu quero trazer e compartilhar essa mensagem com vocês, sabe por quê? Porque eu creio absolutamente que a reforma, ela não tem como propósito resgatar doutrinas. A reforma tem como propósito resgatar vidas. Resgatar gente. Resgatar pessoas. E colocar nesse mundo gente mais afinada, mais sintonizada com a vontade de Deus. Que os 5 solas da reforma fiquem muito mais do que nas nossas camisas. Mas vivos na nossa consciência, Não só na nossa ortodoxia, mas na nossa ortopraxia. Ou seja, naquilo que eu faço de prática da minha vida. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 até o verso 26. Eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta, porque nós vamos dar um passeio nesse texto. Vamos fazer uma exposição nesse texto. É um texto que eu gosto muito. Sou um apaixonado pelo livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é uma grande metáfora para a história da igreja. Porque tudo que aconteceu lá, acontece aqui. É só a gente saber olhar para lá, para aprender a lidar com as coisas daqui. Diz o texto aqui. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e em Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés, com os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-o para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa. Perdão, só até aqui. Meu texto se repetiu aqui, já estava lendo de novo. Vamos orar mais uma vez. Deus, abençoa a nossa vida, a nossa mente, nosso coração. Cremos no Espírito Santo, cremos na sua unção, no seu poder de usar o teu servo para falar, mas também, Senhor, de preparar cada coração para essa mensagem que vai chegar hoje. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Muito bem, pode se sentar. Vamos falar então sobre o crente inoxidável. Vamos pensar aqui se dá para a gente ser um crente inoxidável, então pensar um pouquinho sobre isso hoje. Aço inoxidável. O aço inoxidável foi criado em 1907 por um inglês chamado Harry Bradley. Ele foi criado a princípio para uso de armas. Durante a Guerra Civil e antes da Primeira Guerra Mundial, percebeu-se que com os disparos dos rifles havia uma corrosão muito grande do metal por causa do estouro da pólvora. E isso diminuía consideravelmente a vida útil das armas. Então se contratou um químico e esse homem inventou uma liga que era de ferro e cromo, né, e muitas vezes também ele leva o níquel, o molibdênio e outros elementos. E esse metal, ele apresenta propriedades físico-químicas superiores aos aços normais. eles têm uma alta resistência à oxidação atmosférica. E essa é a sua principal característica. O ácido inoxidável, ele resiste mais. O ácido inoxidável possui algumas outras características que o tornaram tão popular e tão relevante em nossas vidas que hoje na sua casa você tem um monte de coisa de ácido inoxidável. Se a fiscalização sanitária entrar dentro de um restaurante e ver algum tipo de pia em um restaurante que não seja de ácido inoxidável, ela pode multar. Então o ácido está presente em tudo. Na medicina, na indústria, na exploração marítima. Tudo tem ácido inoxidável. E ele tem algumas utilidades aqui principais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, a sua múltipla utilidade. Você usa o ácido em tudo. Em tudo você vê o ácido inoxidável. Depois, a sua natureza anticorrosiva. Ele é anticorrosivo. Cheguei aqui hoje na Praia da Bica, vi ali umas barras, uns exercícios, tudo de ácido inoxidável. Lá em Friburgo não precisa disso. Porque não tem maresia. Né? Se tem uma coisa que não chega lá em Friburgo, é maresia. Lá é um frio danado, mas maresia não tem. Então tudo de ácido inoxidável para quê? Para não corroer. Para permanecer. O ácido inoxidável, ele é muito resistente. Absolutamente resistente. E ele tem uma outra coisa. Ele é fácil de limpar. Você passou um pano, ele está limpo. Ele não armazena micróbios, ele não armazena bactérias. Ele não fica com contaminação. A gente, pensando um pouquinho nisso, já dá para a gente pensar algumas qualidades de um crente reformado. Um crente que tem como única regra de fé e de prática na sua vida a palavra de Deus. E deixa com que essa regra de fé e prática vá além da sua ortodoxia, a sua forma de pensar, a sua forma de entender. Mas ela afeta profundamente a sua ortopraxia, a sua forma de agir. Eu quero olhar para a vida de Paulo e entender isso um pouquinho. Porque eu considero Paulo um dos camaradas mais inoxidáveis do Novo Testamento, depois de Jesus. Sou apaixonado na vida do apóstolo Paulo. Homem de Deus. Então, primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. O crente precisa ter múltipla utilidade. Tem que ser útil. Diz o texto aqui. Aconteceu que indo nós, verso 16. Aconteceu que indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro de uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava um grande lucro aos seus senhores. E seguia Paulo e clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se para o espírito e disse: em nome de Jesus, retira-te dela. Sabe o que eu estou vendo aqui? Paulo estava indo para o quê? Para uma reunião de oração. No meio do caminho ele teve que fazer o quê? Um exorcismo. O crente tem que estar preparado para ser usado. Eu me lembro de uma história. Vocês podem até achar graça hoje, talvez eu até conte com um pouco de graça, mas foi um dos momentos mais difíceis do meu ministério. Eu estava organizando uma congregação, Reverendo Vladimir, que tinha 52 anos de história. Eu acho que o meu pastor não levava muita fé no meu ministério. Ele pensava: esse moleque é meio doido. Eu vou botar ele lá naquela congregação, porque ninguém fica lá. Vai, fica lá um ano. Eu fui e fiquei 8. E a igreja está lá organizada, para a honra e para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa as coisas loucas desse mundo, né? E eu estava lá. Eu não era formado ainda. Eu acho que era licenciado. Tem um licenciado? Quem é licenciado? Licenciado é benção. Licenciado é benção. Tinha terminado o seminário, mas eu não estava ordenado ainda. Chega uma irmã lá na igreja, bateu lá. Eu fui: pois não, irmã. Pastor, o senhor pode fazer uma visita comigo? Disse: posso, minha irmã, vamos lá. Quero orar para uma irmã. Vamos lá, minha irmã. E fomos andando, batendo um papo. E ela sempre fazia um bolo gostoso. Eu disse: vai ter um bolinho hoje? Vai ter um bolinho, pastor. Vai ser bênção, vai ser uma visita bênção. E eu fiz aquela pergunta, minha irmã: o que é? A irmã está com algum problema? Não, chega lá e a gente vê. eu senti uma coisa meio tenebrosa nesse chegar lá. A gente veio, eu falei, irmã, me fala para ir me preparando. Pastor, é o marido dela. O que que tem ele? Ele ficou possesso de um espírito terrível. Levaram ele na igreja lá do ponto final. E deu uma coça no pastor. Quebrou a igreja toda. E eu disse assim, isso porque não foi com o meu pastor. Eu disse, minha irmã, sou presbiteriano, minha irmã. A gente não tem muita habilidade nessa área. Não porque a gente não saiba fazer isso. É porque a nossa igreja é boa. O diabo nem vem aqui. Olha, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dizem que ele só entra em porta de legalidade. Se ele não entra aqui na nossa igreja, é porque não tem porta de legalidade, amém? E eu já falei lá com a minha igreja: se alguém ficar membro da minha igreja, ficar possesso, vai pra classe nova convertir de novo. Na hora. Aí o pessoal se comporta, entendeu? E eu falei assim, minha irmã, você não está entendendo, isso é coisa séria, para aí, minha irmã, preciso orar aqui, eu preciso... Aí você dá aquele check-up geral em você, né? Você não passar vergonha, cara. E eu falei assim, Deus, vai na frente, mas vai bem na frente. Preparando, porque eu... Além de eu nunca ter feito, eu nunca tinha visto isso. Quando eu cheguei lá, batemos na porta, a mulher abriu. Mulher era maior do que eu. E eu falei assim, se o marido dela for maior do que ela, e eu disse assim, vamos orar. Ela disse, ah, mas ele saiu, ele não vai voltar hoje. Eu disse, louvado seja Deus. Mas queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, eu fui lá, eu não expulsei o demônio, de repente eu expulsei de uma maneira mais, né, diferente, ele sabia que eu ia lá e, eu tenho uma visão muito positiva do negócio, então, eu fui lá, eu podia não ter ido, meu irmão, eu nunca senti um medo tão grande na minha vida. E se eu encontrasse aquele demônio lá, eu vou dizer uma coisa para você, eu ia expulsar aquele demônio. Né? Eu saio igual aquela criança que apanha de um maiorzinho e fala assim, da próxima vez você vai ver. Sabe, eu fui lá. Às vezes a gente acha que a gente não dá conta de algumas coisas que a gente faz. Mas o cristão verdadeiro, ele tem que ter utilidade na sua vida. Ele tem que ser relevante. Paulo estava indo para orar. Ele podia, eu falei assim, não, eu estou com compromisso, eu vou orar, eu não tenho que resolver esse negócio. Mas ele expulsou o demônio daquela menina. Os problemas, eles aparecem na nossa vida, esperando ou não, querendo ou não, desejando ou não. Nós precisamos estar prontos. 1 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro diz o seguinte: estás prontos. Primeiro para santificar a Cristo na sua vida, e depois para estar prontos, preparado para responder àqueles que pedem a esperança da fé que há em vós. O crente tem que estar pronto para ser usado. E o desejo no coração de ser usado. E eu quero te dizer uma coisa, relevância incomoda. Ser relevante incomoda. Incomoda quem está fora, incomoda quem está dentro. Mas nós temos um chamado à relevância cristã. A história mais impressionante que eu já vi sobre relevância cristã na minha vida. Me permita contar esse testemunho. Rápido. Foi na igreja Kal El Dobara, no Egito. Igreja presbiteriana do Cairo. Não sei se vocês sabem, mas é a maior igreja evangélica do mundo árabe. Uma igreja presbiteriana. Na Tahrir Square, no centro do Egito. 7.000 membros. Uma igreja extraordinária. Pastor Samé Maurício, reverendo Samé Maurício, homem de Deus. Eu conheço poucas histórias tão impactantes de ministério como a história do reverendo Samuel Maurice. A igreja Kala El Dobara, ela foi participante ativa da Primavera Árabe, movimento em que depois o ditador egípcio Mubarak, eles estiveram à frente, foram, protestaram. Deus levantou aquela igreja um mês antes do Mubarak cair e disse: eu vou fazer algo extraordinário nesse Egito, vocês vão orar por isso. E eles foram para a rua. Mubarak caiu. E tiveram eleições diretas. Depois de muito tempo houve eleições diretas no Egito. E Deus fala assim: agora você se prepara, porque eu vou começar a fazer um trabalho nesse país que vai tocar o coração do Egito, que vai estremecer as bases desse país. E eu vou usar essa igreja. E eles começaram a orar, fizeram um período de oração. E quem foi eleito? O Partido Islâmico. Samé e toda a sua igreja não compreenderam nada, era um partido radical. Não confundam com o Estado Islâmico. O Partido Islâmico é um partido do Egito. E Deus colocou no coração deles: agora é a hora de vocês orarem, porque eu vou fazer confusão no meio dos islâmicos. E ele começou a fazer uma confusão no meio daquele povo. E nunca houve um governo tão ruim. As pessoas estavam com saudade do Mubarak durante o governo do Partido Islâmico. E aí a igreja foi para a rua de novo. No tempo do Mubarak, ele pôs o exército na rua. E o Samé fez uma coisa interessante. Ele pegou a igreja e botou a igreja para servir. Os muçulmanos eram agredidos, abriram fogo, machucaram os manifestantes. Samé é médico, transformou a igreja dele em um grande hospital de campanha. Os muçulmanos chegavam desacordados dentro da igreja. Quando acordavam, estavam dentro de uma igreja cristã e achavam que estavam no inferno. Morri e fui para o inferno. Alá me julgou, me puniu. Não, você não morreu, você está vivo. A igreja está cuidando de você. Mas nós somos inimigos. Não somos. Nós somos amigos. A igreja está estendendo a mão. Estamos cuidando de vocês. Isso marcou o Egito. Quando o Partido Islâmico viu que a igreja era uma adversária, que a relevância dela incomodava, eles mandaram os soldados entrarem dentro da igreja e destruírem a igreja, fecharem a igreja. Houve um cordão humano em volta da igreja e disseram: aqui vocês não entram. Queridos, esse cordão não era de cristãos, era de muçulmanos. Disseram: essa igreja é amiga do Egito, ela serve o Egito, e aqui vocês não vão entrar. A igreja relevante do Senhor, a igreja que serve, a igreja que é útil. A igreja precisa ter senso de utilidade aonde ela foi plantada. A igreja não pode viver para si mesmo. A igreja não pode viver um ostracismo religioso, evangélico, gospel, onde ela tem cultos de celebração maravilhosos, mas quando a porta se abre para o mundo, ela é irrelevante. A minha igreja teve a experiência de viver isso no dia 11 de janeiro de 2011. Tragédia, catástrofe lá na Serra. Eu tinha 10 dias de pastorado. Eu assumi a igreja no dia 1º. No dia 11, a tragédia aconteceu. E me disseram: e agora, pastor? E agora que nós vamos servir? Nunca aquela igreja trabalhou tanto. Nunca aquela igreja colheu tão bons frutos como no meio da tragédia. Veja as dificuldades como oportunidades de você crescer, de você servir. E agradeça a Deus por poder ser útil. Amém? Amém. Segundo lugar, olhando para a história de Paulo, eu vejo uma outra característica do crente inoxidável nele. O cristão precisa ser anticorrosivo, gente. Anticorrosivo. Vendo os seus senhores, verso 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levaram eles aos pretores e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar. A corrosão, ela é um mal, é um câncer. Diferente da pancada. A corrosão é um processo lento que vai te destruindo devagar, aos poucos. Não há impacto, não há colisão, não há um efeito violento, destrutivo, mas é um efeito processual. Hoje nós vemos uma igreja muito pouco anticorrosiva. Paulo estava lá, minha gente, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, fazendo o trabalho que lhe fora confiado pelo Senhor. E aí surgem pessoas dizendo: estes homens, sendo judeus, eles perturbam a cidade. Não é legal ser chamado de perturbador. Levaram eles e prenderam eles, humilharam eles, foram agarrados, foram levados no meio da sociedade, foram expostos. Tiveram o seu projeto cancelado. Ser relevante às vezes dá nisso. Esse mundo medíocre não suporta a excelência. Ser excelente no mundo medíocre é muito difícil, minha gente. Ser excelente no mundo medíocre é muito difícil. Timothy Keller diz uma coisa muito interessante. Prenderam Jesus, bateram em Jesus, crucificaram Jesus. Não porque ele era um cara legal. Tem muitas pessoas hoje, o evangelho de hoje quer ver Jesus como um cara legal. Ninguém crucifica um cara legal. Só se crucifica as ameaças. Jesus, ele era uma ameaça. Ele era uma ameaça porque ele chamava as pessoas para sair da sua zona de conforto. Ele era uma ameaça porque ele confrontava o seu status quo de pecado. Ele era uma ameaça porque ele tirava você da sua condição de reizinho e te colocava na condição de servo. O maior câncer da igreja é a corrosividade que o pecado vem destruindo a gente. E a gente vai deixando ser corroído. Esse que é o problema. Então, se o pastor fala uma coisa com você, você não gosta, você fica magoado. Disciplina, então, nem pensar. Ser contrariado. Nós não aceitamos isso. Está difícil hoje pastorear. Conversava com um pastor esses dias. E ele cheio de visão, cheio de sonho. Se você está preparado para ser babá? Porque muito do que se espera dos pastores hoje não é um pastor, um papel de pastor, mas é um papel de babá. De cuidar, de limpar, de botar para dormir. E Paulo é um confrontador, meus queridos. Às vezes no ministério a gente tem que ouvir algumas coisas que a gente não gosta. E às vezes o inimigo faz você ouvir coisas que você não gosta. Sabe por quê? Porque ele está ao derredor, querendo roubar, matar e destruir. Ele permite que um amigo teu dentro da igreja te fale uma coisa para você ficar chateado, para você ser neutralizado. Ele permite que o pastor te diga algumas coisas para você ser neutralizado. Ele te deixa chateado para você não produzir, porque ele sabe que você é corrosivo, então ele te corrói. Meu irmão, em nome de Jesus, neutraliza isso na sua vida. Anticorrosividade já. Sabe qual é o exemplo de anticorrosividade para mim? Ana, capítulo 2 de Samuel. Aquela mulher está orando. Ela não está orando, ela está clamando, ela está jogada no chão, intercedendo, pedindo a Deus uma bênção na vida dela. O pastorzão, o pastor Eli, o sacerdote Eli, olhou, já estava velho, meio cansado, e pastor, às vezes a gente fala umas coisas que não precisa. Vocês têm culto online aqui? Tem culto online aqui? Não. Tem? Tá transmitindo? Hã? Então, se eu cheguei lá pro irmão da igreja lá, ele vai com um monte de namorada na igreja. E eu cumprimentei uma achando que era outra, minha gente. Deu. Pensa que coisa mais tensa que deu. Pastor, você é meu irmão. Aquela hora você veio namorar na igreja, meu irmão. Cumprimentei a mulher errada. Chamei uma com o nome da outra. Desculpa. Acontece. Fica chateado não, porque o diabo está querendo semear no teu coração. Isso é só um pequeno exemplo de tantas coisas que acontecem. Ana estava lá orando. Eli chegou e disse: mulher, aparta-te desse vinho. Cara, o pastorzão disse que a mulher estava bêbada orando dentro da igreja. Gente, se aquilo lá é uma mulher bélica, ela levanta e fala: isso não vai ficar assim, pastor. Na segunda-feira ela estava entrando com uma denúncia no conselho. Reverendo Hernandes disse que se isso não funcionar, ela entra no presbitério. Se o presbitério não der jeito, ela vai pro sindo. E vai parar lá no Supremo Conselho, mas um pastor não pode chamar uma irmã de bêbada. E arrumar um problema, e aí os amigos dela iam dizer: o pastor tá errado mesmo. E os amigos do pastor vão dizer: mas eu acho que ela bebe mesmo. Você já viu alguma coisa assim? Vai se formando. As sociedades internas se transformam em facções internas. Cara, mas aquela mulher matou tudo. Ela não deixou o negócio pra frente. Ela disse: não, Senhor. Não tome a tua serva por filha de Belial. Eu sou uma mulher aflita. Estou orando. Se o senhor achou que eu estou bêbado, eu não estou. Eu estou orando. Sou mulher de oração. O pastorzão caiu em si. Falou assim: então vai para tua casa. E que o Senhor de Israel seja contigo. Aquela mulher foi. A palavra ruim não entrou, mas a palavra boa entrou. E aquela mulher foi, esteve com seu marido naquela noite e deu à luz, concebeu e depois deu à luz a Samuel, o grande divisor de águas da história de Israel. Tudo porque uma mulher teve anticorrosividade para não deixar o diabo semear na vida dela, no coração dela. Querido, ser reformado nessa geração é não deixar o diabo te levar fácil. É estar centrado na palavra de Deus. Quando aquele irmãozinho, vamos orar pro fulano que está passando por isso, 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 isso. O cara está fazendo fofoca. Corta. Já ouviu falar um triângulo do fogo? Triângulo do fogo? Triângulo do fogo é uma designação física. O fogo, para ele permanecer, ele precisa de três elementos: combustão, comburente e oxigênio. Se você corta o comburente, não tem ignição, fogo não acontece. Se você corta o combustível, ele vai apagar, porque não tem material para queimar. Se você corta o oxigênio, ele não tem meio para se propagar, ele corta também. É igual o triângulo da fofoca. Tem o emissor, o receptor e o alvo. Qualquer um desses três que acabarem com a conversa, acabou. Porque se o receptor resolver não fazer fofoca, acabou a fofoca. Se o receptor resolver não ouvir a fofoca, o receptor não tem para quem falar. E se o alvo da fofoca disser: quem me julga é o meu Deus, eu sei com quem eu estou andando, eu sei em quem eu tenho crido, pode falar o que vocês quiserem, seguindo ali o segundo ou terceiro voto de Tozer, nos 5 votos para obter poder espiritual, não se defenda. As coisas mais revolucionárias que eu já ouvi na minha vida é o terceiro voto de um livrinho do Tozer, chamado 5 votos para obter poder espiritual. Pastor, eu fiz uma campanha na minha igreja, foi uma benção. Tozer é um teólogo bom. Pode ouvir. A.W. Tozer. Não se defenda. Escolha as lutas que você tem que lutar. Tem luta que não é sua, tem luta que é do Senhor. Deixa falar de você, meu querido. O povo vai morrer falando e você vai ficar de pé. Amém? Seja anticorrosivo. Paulo tinha todos os motivos para se sentir mal, desistir, falar, ah, tá muito difícil. Mas as dificuldades não correram a integridade da sua fé. Isso é ser um cristão reformado, numa geração pulverizada por ideologias inúteis, que não te levam a lugar nenhum. Estamos acabando. O cristão precisa ser resistente. Verso 22. Levantou-se uma multidão unida contra ele. E os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. E lhes prendeu os pés no tronco. Existe aqui uma descrição muito detalhada da prisão de Paulo. Ele não foi simplesmente para a prisão. Ele foi para a cela mais aprisionada. E lá ficou amarrado com o pé no tronco. Ou seja, segurança máxima. Às vezes, a gente desanima com as pauladas. Agora já não é corrosão, agora é paulada. Você tem que ser anticorrosivo. Não deixar o tempo te desgastar. Mas você precisa ser resistente, como o Inox é, não deixar as pauladas da vida te desgastarem também. Às vezes a gente põe, às vezes a gente sofre. Às vezes, quando você menos espera, você toma uma lambada da vida. Tem uma cena de um filme que eu nunca vou me esquecer, que é O Coração Valente. Aquele filme é muito bom. Uma das cenas finais é quando William Wallace está no campo de batalha, lutando pela Escócia. E ele está lutando, está lutando, está lutando bravamente. Ele consegue desarmar um oponente graduado do seu exército inimigo. E quando ele vai para matar, o camarada tira o seu elmo e ele reconhece que era Robert de Bruce, o seu parceiro, o seu companheiro, que ele havia traído. Ele suportou vários golpes, mas aquele, mesmo estando de espada em punho, já dominando o seu adversário, ele largou a espada. Ele perdeu a força, perdeu o ânimo, porque aquele golpe lhe fora muito forte. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, as pancadas são fortes demais. Você perde a sua força. Você perde a sua direção. Mas você precisa ser resistente. Resiliência é uma das características mais importantes para a nossa geração. Temos ensinado os nossos filhos a desejarem as melhores faculdades. Temos ensinado os nossos filhos a serem os melhores. Nossos filhos vão para o segundo grau e eles não querem aprender nada a não ser as matérias que vão cair no vestibular para passarem no vestibular. A nossa educação hoje não educa mais para a vida, educa para o vestibular. Estamos ensinando os nossos filhos a serem excelentes em algumas áreas, mas absolutamente despreparados para a vida. Nossos filhos não sabem cair e levantar. Tenho visto uma grande geração de crianças que não sabem andar de bicicleta. Fomos ensinar os nossos filhos a andar de bicicleta agora, né? Foi tenso. Pais não correm mais atrás da bicicleta segurando o banquinho. Filhos caem da bicicleta e ralam o joelho. Ah, eu ralei o joelho. Continua. Porque você vai cair de joelho muitas outras vezes na sua vida. Se você não aprender agora, você não aprende depois. Estamos criando uma geração pulverizada. E essa pulverização tem enfraquecido a nossa geração. Nunca tantos jovens se suicidaram como se suicidam. Vivemos uma crise ano passado, tivemos uma epidemia de suicídio em Friburgo. Se você acha que o termo epidemia não se atribui a suicídio porque não é uma doença, é. Tivemos uma epidemia em Friburgo. Os médicos assim designaram, epidemia. Um colega que foi criado comigo se jogou de um prédio em frente à minha igreja. Eu estava até mais ou menos feliz. Acho que isso foi meu. Estava tão feliz que a igreja estava vivendo um momento bom. E o cara se joga. Eu fui visitar um hospital. E eu fui com a intenção de dizer, cara, na frente da minha igreja. criado comigo. Mas não deu. Ele morreu. Eu liguei para o padre da cidade. As pessoas estavam pulando do viaduto, caindo em frente à igreja católica que tem, embaixo do viaduto de Friburgo. Eu disse, padre, pelo amor de Deus, as pessoas estão se matando num lugar onde elas deviam encontrar esperança. Eu não tinha pensado nisso. Então pensa, padre. Faz alguma coisa. Fazer o quê? Bota um cartaz no teto da sua igreja. Vai dizer o quê? Não sei. Não pula. Ou então não pula aqui. E aí eu resolvi fazer um teste. Eu tenho um programa de televisão lá em Friburgo. Já há 5 anos. Esse programa de televisão, ele passa para quase a cidade inteira. E, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós temos tido muitos bons resultados. E eu, no meio de uma pregação assim, às vezes eu perco um pouquinho a noção na pregação, eu falo assim, querido, você está pensando em se matar? Você que está pensando em se matar aí? Não faz isso sem vir falar comigo. Vem conversar comigo. Cara, como é que eu trabalhei? Eu recebi gente pobre, recebi gente rica, recebi gente velha, gente nova. Sabe por quê? Porque as pessoas não aguentam mais levar pancadas. A sua condição de existência está pulverizada. O que Jean-Paul Sartre pregou lá no início do século XIX está começando a virar a personificação de uma ideologia nos nossos dias. A maior ironia do existencialismo de Sartre e de sua companhia limitada, a maior ironia é que eles afirmam que a existência do indivíduo ela não tem valor nenhum. E são chamados de existencialistas. Para mim, não há nada, nada, absolutamente nenhuma razão de existir. Isso é uma frase de Jean-Paul Sartre, filósofo celebrado por tantos intelectuais idiotas que populam a nossa bela nação. Perdeu-se a razão de existir. E nunca se encontrará uma verdadeira razão de se existir, se não a encontrarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ser jovem reformado é estar firme nisso. Vínhamos conversando, eu e minha esposa, falando sobre martírios. Eu estive visitando no Egito também a igreja chamada de Cave Church, chamada lá popularmente de Igreja do Lixão. Eu vou passar um vídeo depois para o Vinícius vai compartilhar com os jovens daqui. Essa foi a igreja na qual os cóptas, a igreja cópita lá é uma igreja muito crente, muito firme, bênção do Senhor. Sabe que no Egito não tem crente meia bomba, né? Não tem como ser crente meia bomba, porque quando você se converte ao cristianismo lá, você está botando a tua cabeça na forca. Aqueles 10 egípcios que foram decapitados pelo Estado Islâmico na Algéria, na beira da praia, se lembram disso? Lembram disso? Eles eram da igreja que eu fui visitar. Quando eu fui lá, eles estavam ensaiando um culto para um culto que foi feito. Estavam ensaiando um louvor para um culto que foi feito. Depois eu vou mandar esse vídeo para o Vinícius. Tem a tradução da música em egípcio. Tem em inglês. Depois o Vinícius traduz para vocês em português. Queridos, a mãe de um desses homens foi entrevistada e disse: se você tivesse que dizer alguma coisa para o assassino do teu filho, o que você diria? Ela disse: muito obrigado. Você deu ao meu filho a oportunidade incomparável de morrer por Jesus. No congresso que estávamos lá, um irmão levantou e disse: pastor, nós no Brasil, na minha igreja, vamos nos levantar numa campanha para parar, para Deus frear o Estado Islâmico. E Samé riu e disse: não faça isso. O maior missionário do mundo árabe se chama Estado Islâmico. Queridos, um dado. Até o período de Saddam Hussein, o Iraque era 99% muçulmano, islâmico. Hoje, ele é 30% cristão. E eles disseram: as loucuras e as barbaridades do Estado Islâmico estão mostrando para o mundo e para o próprio povo islâmico quem eles são, do que eles são capazes. E quando eles olham para o cristianismo chegando lá, botando seus pescoços a prêmio, suas cabeças a prêmio, para poder levar comida, dignidade, hospital e amor em Cristo Jesus para eles, eles dizem: que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu quero esse Deus. Eu quero essa palavra. Eu quero essa fé. Sabe por que se mata tanto cristão hoje no mundo árabe? Porque não para de crescer, minha gente. Não para de crescer. Não se matava porque não tinha. E eles estão morrendo por causa de Jesus. E às vezes a gente não consegue nem viver para ele aqui. Isso é reforma. Isso é ser jovem reformado numa sociedade pulverizada por ideologias. Amém? Resistência. Nossa capacidade de sofrer impactos, não necessariamente físicos, mas emocionais, determinam muitas vitórias e sucesso na nossa caminhada. Uma vez um presbítero de cabelos muito brancos, Wagner, talvez conheça ele, sou Jonas Matos, me chamou e me disse assim: estava sendo ordenado. Pastor ordenado é aquela coisa linda, né? O recém-ordenado, ele não tem o pé no chão. Ele não tem o pé no chão. Ele tem a cabeça no céu e o pé flutuando. Aquela coisa linda de romantismo do ministério. E ele me disse: pastor, posso te dar um conselho? O seu ministério é uma benção? Eu disse: pode, meu irmão, claro. O que é? Prepara teu lombo. O quanto o Senhor aguentar apanhar é o quanto o Senhor vai aguentar andar. O teu sucesso ministerial vai ser proporcional à tua capacidade de apanhar. Eu disse: sério, meu irmão? Sério. Olha que eu estou aqui 86 anos. Eu já tinha ido, né? Deixei uma profissão, deixei uma caminhada, uma carreira para ser pastor. Agora eu estou aqui, cara. Vamos lá. Prepara o lombo. Porque a gente apanha. Mas quanto mais a gente se prepara e suporta as aflições por causa de Cristo, essa é a capacidade que nós temos de caminhar e continuar trilhando os caminhos do Senhor e levando a cruz dele aos lugares mais altos. Por fim, o cristão precisa ter brilho fácil. Para fechar aqui a caminhada do crente inoxidável. Lembra que o inox tem aço de brilho fácil? Está tudo sujo, aquela pia de inox toda cheia de gordura da costelinha de porco que você fez, minha irmã. Lembra? Jogou uma água quente, passou uma esponjinha, o aço inoxidável está limpo, brilhando. Paulo passou por tudo isso aqui. Estava preso, amarrado, com pé, preso dentro da cadeia. Mas de repente, diz o texto, por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar. A coisa mais improvável para aquela condição aconteceu. O maior milagre ali não foram as cadeias se quebrar, não foi a cadeia cair. Foram duas pessoas feridas cantarem e louvarem ao Senhor no momento das suas tragédias emocionais. O maior milagre não é o que Deus pode fazer no mundo, é o que Ele pode fazer em você. Foi o que Ele fez naqueles homens. Eles começaram a cantar, começaram a louvar de tal maneira que os demais companheiros da prisão o escutavam. Esse mundo precisa escutar vocês. Os nossos companheiros de prisão nesse mundo precisam ouvir a igreja cantando. Quando eu faço velório lá em Friburgo, eu canto muito. O crente precisa cantar na vida, precisa cantar na morte. A nossa canção precisa ser ouvida. A nossa canção precisa ser ouvida, queridos, nesse mundo, para reorientar, para realinhar o impacto que esse mundo pulverizado por ideologias tortas tem feito. É só a palavra de Deus, é só o testemunho que vai realinhar o nosso coração, realinhar o nosso ministério, a nossa vida. Que Deus nos abençoe muito. Que Deus abençoe muito essa igreja, para estar realinhada. Que não só esse agosto seja de Deus, mas que essa igreja inteira seja de Deus. No centro do coração dele. Brilhar em circunstância suja é atributo absolutamente cristão. Nós precisamos aprender a ver vitórias aonde todos veem derrota. Na cruz, Jesus deu a sua última parábola. A última parábola da cruz. Ou melhor, a última parábola do ministério de Jesus foi na cruz. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu já vi um bocado de pregação dizendo que Jesus tinha sido abandonado na cruz. A minha mente ainda em formação não me permite entender isso. Que o pai abandonou o seu filho. Não consigo pensar isso. Até porque Jesus tinha dito para todo mundo que ele ia morrer na cruz. Todo mundo sabia. Ele sabia. Todo mundo sabia que ele ia morrer na cruz. Inclusive ele. Ele preparou. Eu vou morrer. Ele disse para Tiago e João: vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Estamos. Achando que era cálice. Não era. Deus meu, por que me desamparaste? Vocês já leram o Salmo 22? Já leram o Salmo 22? Se você abrir a sua Bíblia aí no Salmo 22, no verso 1, só vou adiantar um pouquinho, porque passei um pouquinho, não, mas eu vim lá de Friburgo, né, meu irmão? Tem um professor, que foi meu professor, Dr. Mauro Meister, conhece? Me deu aula lá no Jumper. Ele disse que ele foi pregar em Angola. E ele, aquela educação, perguntou pro pregador lá o seguinte, pro diretor do culto: você tem o quê? Uns 40 minutos, uns 50 minutos? Pelo amor de Deus, o senhor não me pregue menos de 3 horas. Porque o povo vem de longe, eles demoram quase que um dia para chegar aqui. E se o senhor pregar 50 minutos, eles vão achar que não compensou. Eu, quando eu vim pra cá, eu moro em Friburgo, numa cidade pequenininha. Eu fiquei pensando, como é que vocês... O senhor mora em Copacabana, né? Vim de Copacabana pra cá, quase de Friburgo pra cá. Se eu pregar em 30 minutos, vocês vão achar que não começou o culto, ué? Brincando, hoje tô acabando. Salmo 22, verso 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Jesus estava citando o Salmo. João Ferreira de Almeida coloca um título muito interessante sobre esse Salmo. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na Bíblia que eu costumo ler está escrito assim: o sofrimento e a vitória do Messias. Que é o título do Salmo, é o tema do Salmo. O que Jesus está dizendo na cruz para aquelas pessoas é o seguinte: eu estou sofrendo, mas eu estou vencendo. No sofrimento dele está a nossa vitória. Experimente sofrer o sofrimento dele, para que você possa experimentar a vitória dele. Amém, igreja? O aço inox não é um elemento gerado pela natureza. O aço inoxidável, ele não é um elemento gerado na natureza, mas ele é resultado de uma liga especial que se aplica ao aço normal. É quando você infunde essa liga de níquel, cromo, com molibdênio no aço. Aí ele vira aço inox. Você não nasce cristão. O cristão verdadeiro não é um elemento natural da natureza. Ele é um elemento forjado. É necessário que uma liga entre em você para que você tome as propriedades de Paulo, as propriedades de Jesus, as propriedades dos crentes do Egito, as de tantos crentes que passaram pelos bancos dessa igreja. E essa liga se chama o sangue de Jesus. Deixa ele entrar na sua vida. Deixa ele tocar no teu coração. Assim como o inox, o cristão deve possuir essas características que os tornam um material reutilizável por muito tempo. Paulo, mais uma vez, nos mostra a sua resiliência, pedindo para ser reutilizado. Depois que aquela cadeia quebra, que ele cantou, ainda estando dentro da cadeia, o carcereiro vai se matar e ele fala: opa, não faz isso. Eu tenho alguma coisa legal para te falar. Estava pronto para ser usado de novo. Essa é uma outra história. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por essa igreja. Eu quero interceder por vocês agora, queridos. Que vocês tenham a alegria de dizer um para o outro aqui: ó, nós vamos ser crente inox agora, hein? Uma igreja de crentes inoxidáveis. Reverendo Vladimir, que bênção! Um monte de crente inox aqui.